Olá, meus ouvintes, seguidores da Academia Bíblica, do podcast da Igreja Evangélica de Missões. Hoje nós vamos falar de um problema que atinge toda a população mundial, que é chamada de sofrimento. O sofrimento nós buscamos em uma perspectiva bíblica, para aqueles momentos que, sem aviso e sem explicação, o sofrimento entra em nós em cena, em nossas vidas, destruindo nossa rotina, nossos relacionamentos de amor, nossos sonhos e esperança, e pior de tudo, nossa percepção da presença e do conhecimento de Deus. O sofrimento vem desde o tempo do Antigo Testamento, que ele é buscado uma resposta perante a palavra e a promessa de Deus. Vejamos que o salmista Davi retratou a sua dor da seguinte forma. Disse Davi: Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas? Esconde de mim o teu rosto. Essa é a passagem do Salmo 88, verso 13 e 14, meus irmãos. Para nós é difícil entender o sofrimento. É difícil. Nosso sofrimento, embora tenha aparência intensa e duração diferente de acordo com a experiência de cada pessoa, possui pontos comuns a todos nós. Todos nós sofremos. E esse sofrimento, ele dói. Esse sofrimento, ele pisa, ele machuca. Ele leva nós a mais cruel das dores que podemos sentir. Ele é indesejado, ele planta dúvida e insegurança em nós. Ele cria confusão e até desespero em nós. O sofrimento pode vir como perda de um emprego ou quando se experimenta um fracasso vocacional. Você tem um sonho, você tenta e não consegue vocacionalmente, você se sente fracassado. Onde sentimos tristeza e vergonha por não ter conseguido aquilo que tanto falamos para aquelas pessoas, nosso sonho revelado. E as pessoas esperam de nós aquela realização. A gente sente vergonha. Muitos não sabem mais quem são. Muitos perdem o sentido da vida, muitos perdem o caminho que estava querendo. Se sente perdido porque sua identidade relacionada àquele pensamento, àquele sonho, ao papel que desempenhava. O sofrimento pode aparecer pelo resultado de um exame. Você pode surpreender-se quando disser que é positivo. Quando lhe roubando a esperança de ver seus filhos crescendo e cansado pelo resultado de um exame sobre um caso de saúde, gera esse sofrimento. O pensamento é o sofrimento de você envelhecer ao lado de seu cônjuge, amado, o sofrimento vem pelo pensamento insistente de que você não está lá, não estará lá, lhe traz uma dor cortante, não está presente no momento, vendo a tua família crescer, teus sonhos florescerem. Isto é o sofrimento. O sofrimento pode vir porque você falhou com o seu pai, você falhou com seus irmãos, você falhou com sua mãe, falhou com aqueles que tanto desejaram que você crescesse na mais perfeita harmonia e união com sua família, por ser desvirtuado o sonho de muitos, ou porque você fracassou em um objetivo que você tinha traçado para a sua vida, para que orgulhasse os outros também, né? A família vendo você crescendo na mais sã doutrina. E não são do tipo que traz orgulho à família. Você se acha que não traz orgulho para a sua família, porque fracassou nos sonhos que eles tanto investiram em você. É o sofrimento. O sofrimento não é o fim. Lembramos que o sofrimento fez parte da vida do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. O sofrimento gerado por Ele, onde vira sua mãe, seus irmãos, e Ele obedecendo aquele sofrimento, porque tinha uma missão. O sofrimento pode vir quando alguém que você ama tanto morre. É difícil esse estalo no coração, essa dor imensa que só quem passa por ela sente. Só quem perde um ente querido pode entender essa dor, quem já perdeu. Você orou tanto, o sofrimento vem nesse momento e não consegue compreender porque Deus, sendo tão poderoso e misericordioso, não fez nada para impedir. Mas não leve esse pensamento, não eleve esse pensamento. Tire esse pensamento porque Deus não fez nada para impedir. Estava determinado por Deus. Tudo vem com a sua permissão. O sofrimento para aquele que é fiel a Cristo Jesus. Esse sofrimento não é um crime, não é uma desobediência. Desde que você ande na mais perfeita harmonia, no cumprimento dos seus deveres, cumprindo a sua missão, do qual você é comissionado por Deus, vocacionado pelo Espírito Santo e age na presença do Senhor. Não culpe a Deus. Esses e tantos outros tipos de sofrimento podem esfriar a alma daquele que é fervoroso, quente, praticante, quente. Não frio, mas pode esfriar a sua alma e plantar dentro de todos nós a sensação de que Deus parece ter ido embora das nossas vidas, dos nossos caminhos, que tanto nós o procuramos. Ou pensarmos que está nos punindo por algo que nós erramos, mas lembrarmos é bom de que Jesus, quando foi curar aquele menino possesso, que os seus discípulos indagaram se era pelos pais, seu passado, sua descendência, que tinha praticado religiões, adorado a outros deuses, se não era por castigo, punição. Lembra-se que Jesus disse, não, nem por isso, nem por aquilo. Isso nada tem a ver. Isso aconteceu para que o meu nome seja glorificado. Porque muitos não acreditavam, viviam meneando sobre o poder que Cristo tinha, estava com ele todo o poder. Ele disse: para que o meu nome seja glorificado, vendo a cura desse menino. Jesus ressuscitou a Lázaro, não para mostrar que tinha poder, mas para ensinar o povo, para que o povo glorificasse. Foi assim. Nós temos uma passagem também de um senhor, quando ele escreveu sobre a morte de sua esposa. Ele se sentiu tão frustrado e havia necessidade de deixar uma frase escrita, para que é uma citação de um grande escritor bíblico, um teólogo muito amado por todos, por todas as igrejas, por todos aqueles que seguem as doutrinas e disciplina do cristianismo. Esse homem, ele cita como a citação de Davi, podemos comparar, mas ele é, tá, seu nome aparece assim nas citações, C.S. Lewis, ou Lewis, L.E.W.S., Lewis, ele diz: depois da morte da sua esposa, ele escreveu: quando no sofrimento da sua esposa, ele não suportando aquela dor, ele reconhece que o poder de Deus é sobrenatural. Porque Deus criou, Deus te deu, Deus te recolheu. Ele dá e ele tira. Ele escreveu: onde está Deus? Ele fez uma indagação. Onde está Deus? E outras palavras ele escreveu. E disse: vá a ele quando a sua necessidade é desesperadora, quando toda ajuda for em vão. E o que você encontra? O que você encontra? Pergunta, né? Encontra uma porta que bate à tua cara. E um som de ferrolho lá dentro. Depois disso, o silêncio. Lembra-se do louvor: não há ferrolho, né? Para Deus não há ferrolho. Mas esse diz: um som de ferrolho lá dentro. Depois disso, um silêncio. E esse silêncio, meus irmãos, é um manto silencioso que veio do sofrimento. E essa parte é a mais difícil do sofrimento. A sensação de que Deus escondeu de nós o seu rosto. Mas na esperança que um dia nós verá face a face. Como está lá em 1 Coríntios 13:13. Essa é a sensação de que Deus não se importa. É isso que se pensa. Será que Deus não se importa com o meu sofrimento, com aquela pessoa de tão amada? Aquela pessoa que eu escolhi, que Deus me deu para minha vida, ele tirou, só que ele não se importa comigo nem com aquela pessoa. Não é isso. Quando isso acontece, nosso amor e adoração a Ele passa pela maior prova da fé. Aquele que ama o Senhor e não tem sofrimento tem algo que não está sendo cuidado. O maior amor que Deus tinha ao Filho, Jesus, que é o próprio Deus, deu um dos maiores e terríveis sofrimento vivo. É a dor do Calvário, a dor da cruz que nós temos de carregar sempre conosco. Lembrar do sofrimento maior foi aquele que Cristo passou. E quando isso acontece, nosso amor e adoração a Ele passa pela maior prova da fé. Ele ainda é digno de ser amado e adorado, né? Ele ainda é digno de ser amado e adorado? A pergunta. Sim. Jamais abandone o Senhor. Como está escrito no livro de Jó. Jó, veremos que ele se importa muito, que ele nunca se assusta com a doença, ele nunca se ausenta. Ele é justo e sempre bom, muito digno de ser adorado e despeito de qualquer circunstância. Deus é isto. Deus, ele se importa muito. Que Deus nunca se ausenta de você, de nós, de seu filho. Que Deus é justo. Jesus é justo e sempre bom. Jesus é muito digno de ser adorado a despeito de qualquer circunstância negativa. O sofrimento de um inocente tem propósitos eternos. Você sofre. Você é inocente a um episódio, a um fato. Deus tira você para que você não peque mais. Ali, Deus te separa para outra existência. E assim, aquele que adora o Senhor no sofrimento é digno de ter um lugar na cidade celestial, na nova Jerusalém celestial, a nova Canaã. Que Deus seja louvado. Jesus salva. Jesus tem poder. O Filho amado do nosso Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Que Deus abençoe grandemente. Compartilhe com seus amigos, conhecidos, essa mensagem do podcast da Igreja Evangélica de Missões, Rádio Comunicação da Igreja Evangélica de Missões, levando pelas plataformas digitais para todo o universo, para o mundo. Fique com Deus, Deus abençoe grandemente nessa noite maravilhosa, que mais um dia estamos aqui. Deus abençoe.